Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa, A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nossa convidada de hoje é a professora Maria Nilza da Silva, socióloga, docente do curso de Ciências Sociais aqui da Universidade Estadual de Londrina, foi gerente de projetos na Secretaria de Educação Superior do MEC, Ministério da Educação, a CESU-MEC, de 2024 a 2025. Mestre e doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É coordenadora do Grupo de Estudos Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros, o LEAFRO, UEL, e é pesquisadora do Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência, Sou Ciência, da Unifesp. Bem-vinda, professora Maria Nilza.
Bem-vindo. Muito obrigada, professor Ayubi. Estou falando bem-vindo aqui para o Ayubi, é o nervosismo, e também para a Thalita. Não é? É um prazer muito grande estar com vocês. É sempre muito bom voltar à Rádio UEL. Muito obrigada.
Professora, a senhora tem uma história que eu particularmente, e garanto que muitos ouvintes concordam com isso, uma história muito importante na nossa universidade. A instituição das cotas na universidade foi um trabalho incessante que envolveu pessoas da própria universidade, da administração e muita gente que teve participação efetiva nessa luta, gente da comunidade. E a senhora estava ali naquele momento e há um tempo atrás a gente fez uma comemoração aqui na universidade dos 20 anos da implantação das cotas. Conta um pouquinho para a gente dessa história, que a gente tem que considerar isso como história importante da UEL.
Bem, professor Ayubi, primeiro que eu gostaria de agradecer por dizer que também fiz parte dessa história, né? E esse reconhecimento, então é muito importante. Entretanto, eu gostaria de destacar que a história das ações afirmativas aqui em Londrina, a reserva de vagas, né, chamada também reserva de vagas, ou as cotas, elas realmente são fruto de uma mobilização muito grande do movimento negro que teve, que ao fazer a demanda para que a Universidade Estadual de Londrina adotasse as ações afirmativas, encontrou uma gestão, que foi a gestão da professora Lígia Pupato, não é? Em 2002, 2003, que foi até 2006, né? Uma gestão muito aberta e capaz de ouvir a demanda da sociedade, porque as ações afirmativas, na verdade, e sobretudo as cotas, né? Porque as ações afirmativas elas são bastante amplas, mas as cotas, a reserva de vagas, né? É uma demanda que é uma demanda de muitos anos. Inclusive o próprio Abdias Nascimento, ele já tinha falado isso na década de 40, né? Em 1944, quando ele fundou o Teatro Experimental do Negro. Então ele pedia que o governo separasse vagas, né, ao perceber a desigualdade, separasse vagas tanto em instituições privadas quanto instituições públicas, não é? Então, o movimento negro, sempre que pôde, lutou muito pela educação, né? Então, isso foi... E naquele momento, nós tínhamos um contexto bastante propício, porque a professora Lígia, toda a sua equipe, foi uma equipe que realmente escutou a sociedade, escutou o movimento negro, né?
Uma das pessoas, uma grande liderança da comunidade aqui, foi Yamukumbi. Fala um pouquinho dela. É uma pessoa, uma personagem importante, com uma morte trágica.
É, exatamente. Na verdade, a dona Vilma, a nossa eterna Yamukumbi, ela era presidente do conselho, né? Foi presidente do conselho da comunidade negra. Naquela época era esse nome, presidente do conselho da comunidade negra, do município da comunidade, da prefeitura, não é? E ela foi uma das pessoas que organizou essa demanda, né, para a professora Lígia, que tinha acabado de ser eleita aqui na Universidade Estadual de Londrina, juntamente com o Movimento Negro. Agora é importante a gente destacar que ela esteve desde o início na demanda, ajudando a pensar as ações afirmativas. Também ela está presente, por exemplo, num seminário que foi organizado no início de 2004. Né? Esse seminário ele foi organizado pela Fundação Cultural Palmares, chamado O Negro na Universidade. Na época, era o doutor Zulu Araújo, que era o presidente da Fundação Palmares, e a dona Vilma fazia parte, inclusive, do rol de pessoas que tinha sido agraciada com o título de griot, não é? Que são pessoas que têm um notório saber. Não é? E a dona Vilma, conhecendo também pelo aspecto cultural, porque ela era bastante envolvida com o movimento cultural aqui de Londrina, ela já conhecia o Zulu e trouxe, então, para realizar aqui o Seminário Negro na Universidade. Inclusive, desse seminário, o professor Jairo Pacheco e eu organizamos um livro chamado O Negro na Universidade, que conta um pouco dessa trajetória, dessa história. E a dona Vilma, é muito importante, Ayubi, você destacar essa presença dela, porque a gente não pode esquecer, né, que ela esteve desde o primeiro momento das demandas, mas também em momentos-chave, por exemplo, na primeira avaliação do sistema de cotas que aconteceu em 2011, 2012, né, e teve uma alteração a partir do vestibular de 2013. Então, a dona Vilma acompanhou, porque quando a UEL implantou, a UEL foi bastante pioneira e foi, assim, de vanguarda, foi uma das primeiras universidades estaduais a implantar. Então, havia também uma certa dúvida sobre a propriedade realmente, se era legal ou não, se estava juridicamente amparada essa reserva de vagas para a população negra. E a dona Vilma, na verdade, ela passa a não somente a lutar pela implantação, mas para garantir a existência dessas ações afirmativas. Por exemplo, nós tivemos muitos movimentos, muitas pessoas contrárias às ações afirmativas, né, que se mobilizaram, e a dona Vilma estava sempre junto com o movimento negro, também com pessoas da universidade, pessoas parceiros, parceiras, né, que a gente conta até hoje, para apoiar essas ações afirmativas. Então, até a sua trágica morte, né, que aconteceu no dia 3 de agosto de 2013, né, que foi um choque não somente para a comunidade negra, mas para toda a cidade de Londrina, né, porque junto foram a sua própria mãe, a dona Leal, e também a sua neta, a Olivia. Então, foi um choque para nós, né, mas a gente tem que sempre falar, quando se fala em ações afirmativas, que as ações afirmativas e a reserva de vaga para a população negra aqui em Londrina é fruto de uma luta coletiva. E eu agradeço muito pela oportunidade que tive de participar dessa luta, né? Mas eu gostaria sempre de destacar a pessoa da dona Vilma e de todo o movimento negro.
Para quem está nos escutando, sempre que a gente fala de dona Vilma, conhecida como Yamukumbi, é importante lembrar que ela foi agraciada com o título de doutora honoris causa aqui na nossa universidade.
Exatamente, ela foi pós-mortem, né? Ela foi agraciada com esse título porque ela deu uma contribuição imensa. Mesmo antes das ações afirmativas, muitos cursos, muitos estudantes a procuravam para fazer entrevista sobre a cultura negra, sobre o candomblé, sobre a luta, porque era interessante que ela não era somente Ser uma mulher, uma IA, ser uma religiosa, ser uma liderança religiosa, já é difícil. Mas ela conjugava a sua religiosidade com a sua militância para a população negra. Era uma pessoa inteligentíssima, né, em todos os níveis, né? Era uma pessoa que conseguia, quando nós fomos juntando fotos dela para construir aquele livro que foi a pós-morte dela, que se chama Dona Vilma, né? Eu não me lembro mais do subtítulo, mas é alguma coisa relacionada à cultura, não é? A gente tem na página do NEAB. E ela, na verdade, vai demonstrando através das fotografias como que ela circulava por vários meios da sociedade londrinense. Então, ela estava presente, por exemplo, nas comunidades pobres, estava presente nas escolas, mas também conseguia conversar com os políticos, com os estudantes da universidade. Ela realmente era uma grande pessoa e que faz parte não somente da história de Londrina, mas da história da Universidade Estadual de Londrina, mas também de Londrina. E foi muito bom, eu fiquei muito feliz quando a atual reitora concedeu esse título, reconhecendo todo o seu valor, não é? E a sua memória, a sua importância para a Universidade Estadual de Londrina.
Professora, a gente sabe muito bem que a implantação das cotas nunca é um ponto final. Ela não está consolidada e é uma luta permanente e há sempre a tentativa de esvaziamento. E para que quem está nos escutando, é preciso entender que houve um período, ela foi aprovada, cota, por um período, e esse período precisa ser renovado, e isso já aconteceu em algumas vezes. Portanto, cada vez que tem essa renovação, essa discussão volta e tem que ser refeita. Como que é esse trabalho?
Então, é bem diferente, foi muito boa essa questão, professor Ayub, porque nós temos, por exemplo, a lei de cotas, que está relacionada somente às instituições federais, tanto as faculdades as universidades e também os institutos federais, não é? Entretanto, com as universidades estaduais, nós não temos uma lei que regule. Depende muito do governo local, do governo estadual, não é? E também da própria realidade local. Como eu mencionei antes, aqui na Universidade Estadual de Londrina, a lei de cotas, ela veio por uma pressão do movimento negro. Foi a primeira universidade das 7 universidades que tem o estado do Paraná a implantar as ações afirmativas, a implantar cotas. E quando implantou, em 2004, com o primeiro vestibular em 2005, ainda implantou, por exemplo, com uma questão chamada proporcionalidade. O número de vagas era 40% para a escola pública e tem aquilo que nós chamamos de subcotas. Então, dentro da escola pública, você tem as cotas para a população negra, não é? Que era até 20%. E esse até 20% significava que dependia do número de inscritos para ter os 20%. Então, em alguns cursos, por exemplo, no curso de pedagogia, ciências sociais, mais nas ciências humanas, ciências sociais aplicadas, não é? A gente conseguia, por exemplo, chegar próximo aos 20% de candidatos, portanto, próximo a 20% das vagas. Entretanto, em cursos mais concorridos, por exemplo, como medicina, que é um curso integral, nós tínhamos 3, 4% de vagas. Portanto, ingressava a cada ano, que deveria ingressar 15 estudantes, 16 estudantes, ingressavam apenas 2. Então, foi necessário que, em 2011... nós fizéssemos uma avaliação desse sistema de cotas, né? E naquele momento, juntamente com um grupo de estudantes, outros professores, vários membros da sociedade, representantes também do Ministério Público, por exemplo, como o Dr. Paulo Tavares, né? Então, que era promotor de justiça na época, aqui na promotoria de Londrina. Então, com várias pessoas, nós solicitamos a UEL que revisse essa questão da proporcionalidade e que efetivamente implantasse os 40% para a escola pública, sendo metade das vagas para a população negra, não é? Porque a sociedade brasileira, de uma forma geral, ela não é contrária às cotas, né? Cotas para a escola pública, mas ela é contrária, ainda existe muita resistência quando se refere à população negra. Né? Então, naquele momento, com a mobilização social, tanto de Londrina, da Universidade, da UEL, quanto também da sociedade, nós conseguimos derrubar a questão da proporcionalidade. Derrubamos por mais, no primeiro momento, a gente previu em 2004, 7 anos, então teve uma avaliação em 2011, depois a gente previu mais 5 anos, somente 5 anos. Então, em 2017, na verdade, as cotas foram implantadas, as novas cotas foram implantadas em 2012, com avaliadas, e em 2012 nós previmos uma nova avaliação em 2017. Fizemos essa avaliação em 2017 e dessa vez as ações afirmativas, elas estão previstas para serem avaliadas daqui de 2017 a 20 anos, não é? Então, sendo que pode avaliar depois de 10 anos, entretanto, não pode ter nenhuma retrocesso, nenhum retorno, não é? Então, as ações afirmativas, elas são, no caso da UEL, elas estão mais ou menos consolidadas. Entretanto, é preciso sempre muita vigilância, porque se entra, por exemplo, uma administração que não seja favorável às ações afirmativas, que não tenha essa visão de justiça social e também de inclusão da educação, na educação para a população negra, que foi historicamente excluída, né, a gente pode ter um retrocesso, sim. Por isso que é sempre muito importante estar vigilante.
Professora, a gente falou muito do aspecto histórico, mas a gente precisa falar um pouco da permanência, dos resultados disso, mas esse assunto a gente vai tratar daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Ok, com prazer.
Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santo Silva Beleléu.